Nesses tempos de violência em colégios, o governo faz campanha pelo desarmamento, mas não tira as bombas das prateleiras da biblioteca. As comissões que aprovaram as compras desses livros são as mesmas que criaram problemas com Monteiro Lobato, taxando de racista. Na insistente relação freudiana com a intimidade alheia, o governo tenta fazer gracinhas. Abre um módulo no volume 1 da coleção Viver, Aprender, Vivências e Diversidade para tratar da sexualidade com humor. E perde de vez a noção na parte Rir é o Melhor Remédio, quando apresenta a música O Gato Tico, com o jogo de palavras do animal que mia na sala, na cozinha, no chão, encostado no fogão. A seguir, ordena que os alunos façam exercício mudando o nome de gato para preto. Apenas quem tem a infelicidade de conhecer os abjetos versos sob o teor racista resultante da sugestão contida no livro sabe o tanto que ele é de mau gosto. Além do mau gosto, da falta de criatividade e do desrespeito, tem um enquadramento. As estrofes podem ser pregadas na parede como um espelho de um governo que prefere o gato Tico à tia Anastácia. Concedo uma parte ao ilustre senador Mooca.
Senador Demóstenes Martins, eu conversando aqui com o nosso colega senador Pedro Taques, mas é difícil realmente de acreditar nesse conteúdo, na forma com que isso é colocado, né? Ainda bem que houve uma reação e esses livros eles foram retirados. Mas o duro é você acreditar que ainda existe, né, toda uma argumentação no sentido de achar que isso deveria ser aceito e que não deveria ter reação nenhuma. Eu fico imaginando um pai de um aluno, né, ao ler isso, qual que seria a reação, né, do pai, de uma mãe, né? Isso é importante que Vossa Excelência coloque aqui, e Vossa Excelência está dizendo, eu estou lendo ipsilita. Então é uma coisa que chega a chocar, né? Eu acho que isso realmente não há nada, né, que do ponto de vista pedagógico, alguma coisa que possa, né, criar uma argumentação, quer dizer, em nome de quê que está se colocando isso? Qual é a função, qual é o objetivo afinal de tudo isso? É a parte que faço a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência.
Parte.
Mas o pior de tudo, senador
Excelência, me concede uma
é que
parte.
Só foram retirados os livros relativos a português e matemática. O resto concordo. Eu concedo a parte, antes concedo ao senador Pedro Taques e depois à senadora Marilu Brito. Sim. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Pedro Taques.
Senador Demóstenes, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo belíssimo discurso. Livros como este que Vossa Excelência está fazendo referência, demonstram que a República Federativa do Brasil precisa caminhar muito para que nós possamos ter estudantes liderando as Olimpíadas Internacionais dos mais variados temas. Quem sabe nesse tema, se esses livros permanecerem desta forma, nós atingiremos aí o primeiro lugar. Porque em matemática, em história, em química, em física, né, os índices internacionais demonstram que nós temos que caminhar muito. Agora, nesse tema aí, quem sabe nós receberemos a medalha de ouro.
E tem Vossa Excelência toda razão, senador Petax. A OCDE fez uma pesquisa com 57 países. Os alunos brasileiros na faixa de 15 anos ficaram em 53º lugar em matemática, 52º em ciências e 48º em leitura. Então, estão preocupados em ensinar isso aqui aos brasileiros. Concedo a parte ao ilustre senador Marinor Brito.
Senador Demóstenes, Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas eu queria aqui, nessa parte, falar como educadora. Queria aqui falar como uma militante da área da educação que tem lutado, inclusive nacionalmente, para que a gente viva nesse país, respire nesse país, a possibilidade de ter uma educação pública de qualidade para todos e em todos os níveis. Tenho feito combates duros no meu estado pela precarização, pelos baixos índices educacionais e pela história da educação pública, da deteriorização da educação pública no nosso país. Algumas pessoas comentaram hoje de manhã, acho que foi até Vossa Excelência, que alguns deputados ou senadores foram ouvidos num programa de humor no CQC e que não sabiam fazer conta. Então, foi algum outro senador que esteve sentado em alguma comissão ao meu lado. E vários deputados não sabiam quanto era 6x7. Né? Isso virou uma chacota. Não são pessoas dessa geração, não são os frequentadores da escola atual. Então, para demonstrar as limitações e as fragilidades históricas da educação pública no nosso país, que neste ou naquele centro, em algum momento, senador, teve uma boa qualidade, a depender do investimento de alguns governos em determinados períodos históricos. Eu queria aqui dizer que não é demais colocar na pauta da educação pública brasileira, e nós estamos às vésperas de discutir o Plano Nacional, a importância da democratização e da pluralização dos debates na educação pública, sobretudo no que diz respeito à realidade que vivem os nossos alunos. E a nossa escola hoje virou símbolo da violência, e da violência que não agride mais só aluno agredindo aluno, mas aluno agredindo professores a ponto dos nossos educadores não quererem mais atuar em determinadas escolas em regiões periféricas do país. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que este debate está sendo feito por um único ângulo. E eu não quero, nós não temos o direito, como parlamentares, de tratar essa questão de forma passional, de forma parcial. Existe um contexto histórico e social que tem envolvido a violência, que tem trazido a violência para a escola. E o enfrentamento dessa violência, seja contra os homossexuais que existem, embora os dados que Vossa Excelência estejam trazendo para cá não sejam científicos apresentados pelo governo, eu acho que o governo tem obrigação de pesquisar nessa área por que tanta violência, mas seja a violência que acontece com negros, com deficientes, com crianças gordas e outras formas de violência que acontecem na escola. O governo federal tem obrigação de estudar e encontrar uma posição mediada para ajudar no enfrentamento da escola. Então, eu não quero aqui, não estou aqui com passaporte do governo para fazer a defesa dessa transição que o governo pretende da educação pública, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E não devemos repudiar a atitude sem analisar, sem estudar profundamente. E está acontecendo isto, de um modo geral, uma criminalização da tentativa do governo de encontrar formas de enfrentar a violência. Acho que nós temos que ajudar. E, como educadora, eu jamais me negarei a fazer isso.
Agradeço a Vossa Excelência e agradeço por Vossa Excelência indiretamente concordar comigo, porque é óbvio que nós não podemos ter uma visão única de educação. E o governo está fazendo propaganda, tentando fazer a cabeça de aluno, jogando para um viés completamente diferente do viés tradicional da educação. O governo está investindo, e eu tive a oportunidade, por isso demorei para fazer o pronunciamento, tive a oportunidade de ler os livros. Eu queria ler os livros, para não ser injusto, até porque alguém escreveu. Olha, quem está lendo aí que nós pega o peixe é errado, né? E está propagando, é porque não leu o livro. Eu fui ler o livro e aproveitei e li a coleção inteira nesse último mês, né? E a coleção inteira, me perdoem, é um lixo. A coleção é um lixo. Em termos, eu fui professor de ensino fundamental. Fui professor de ensino fundamental a professor de direito. Então, eu sei o que é sala de aula, eu sei o que é enfrentar crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Agora, é a hora da curiosidade e é a hora que a criança está aberta para poder sofrer influências. E o governo não está fazendo indicação, não está fazendo a educação científica. O governo está fazendo a educação ideologizada e, na minha opinião, criminosa. Apologia à invasão de terra, por exemplo. Apologia ao movimento sem terra. As propagandas do governo. Quando... Vou dar uma parte ao meu querido senador Randolfo, só para concluir.
Sem pressa,
então,
sem pressa.
A apologia feita e a isso é lamentável. Eu não quero que o governo ensine o que eu penso, não. Não tenho nenhum objetivo. O meu pensamento eu adquiri com estudo. Aliás, com 16 anos de idade, eu estava no movimento pela anistia, do qual não me arrependo. Então, se oscilei na minha formação para chegar até hoje, e leio e estudo até sentado no trono do banheiro, me permitam, né? Então, eu tenho direito a ter a minha informação. Eu não posso ser induzido pelo governo para ser o que o governo quer, porque senão serei massa de manobra. O governo está fazendo a cabeça das crianças com educação de péssima qualidade. Essa educação é quase que sexista. Aqui não tem nada de moralismo ou de preconceito contra A ou contra B ou contra C. O governo pregar que nós temos duas raças no Brasil, negros e brancos. Onde estão os mestiços, que são 90% dos brasileiros? Onde estamos nós? Minha mãe era mestiça de Índia, branco e negro. Meu pai era loiro do olho azul. Então, eu sou mestiço, como a grande maioria dos brasileiros, e não me envergonho disso. Pelo contrário, acho que essa é a nossa grande salvação. Vem alguém aí dizer que nós temos que ser ou brancos ou negros? Olha, tenha paciência. Concedo a palavra ao grande senador Randolfo Rodrigues.
Senador Rodolfo, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência. O orador está com 31 minutos na tribuna. Se Vossa Excelência puder ser breve, eu tenho aqui 20 jogadores inscritos.
Atenderei, presidente. Querido Demóstenes, eu quero. Tenho tido com Vossa Excelência vários acordos em várias matérias, vários debates aqui. E temos, democraticamente, tido divergências. Em parte, o pronunciamento de Vossa Excelência, quero concordar com os extremos. Mas quero também destacar, também sou historiador, além da militância no direito, e sei que não há versão da história que não seja ideologizada. Vejamos, no tempo que eu estudei, eu aprendi que a proclamação da República foi um ato heróico do Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Ora, todos sabemos que a proclamação da República foi um golpe de Estado. Esta é a versão concreta já reconhecida pelos historiadores hoje. Uma versão ou outra atende a um aspecto ideológico da história e um lado da história. O mesmo aspecto sobre a nossa independência. Pode ser ensinado que foi simplesmente um ato de Dom Pedro que deu luz à nossa independência, ou que foi um acordo das elites políticas brasileiras remanescentes de Portugal que deu luz. Já concluindo, para Vossa Excelência poder encerrar, eu vejo que eu não tenho visto, o que eu tenho visto ao longo da história, o ensino da história direta e concretamente ideologizado. Pode ser ideologizado a partir de uma versão, pode ser ideologizado a partir de outra versão. Porque somente a história tem três correntes distintas: positivista, marxista, escola dos análises e tantas outras. Então, portanto, parte do vosso pronunciamento.
Eu acho que o governo está utilizando
acordo.
A escola dos anais hoje, viu?
Pois então. Parte do pronunciamento de Vossa Excelência, quero ter acordo com os extremos, com os excessos. Mas também é importante destacar e resgatar que as versões tidas pela história, da história até hoje, também foram versões contadas apenas de um aspecto e de um lado da história.
Olha, primeiro quero agradecer a intervenção de Vossa Excelência, brilhante como sempre, e dizer que, realmente, as versões apresentadas e detectadas ao longo dos anos, né, elas podem ser combatidas. Inclusive, nós estamos lutando para que os documentos da Guerra do Paraguai, os documentos da compra da Bolívia, do Acre pela Bolívia, do Brasil, a compra do Acre da Bolívia pelo Brasil, também esses documentos possam vir a público. Isso é importante. É óbvio que a história vai ser conhecida muito tempo depois. Quem é que sabe os conchavos que são feitos dentro dos governos? São documentos que vêm ao longo dos anos. Só agora, por exemplo, saíram documentos novos acerca da Guerra do Vietnã. Eu só vim descobrir que a maior figura histórica do Brasil era Dom Pedro II, depois de muito tempo, não é que era monarquista. Para mim, monarquia era um palavrão, não é verdade? E foi o maior dos republicanos, na minha opinião. Agora, aqui não é nem ideologizada, me desculpe, senador Randolfe, respeito você. Aqui é sacanizada. Não há outra coisa para se dizer. O que o Ministério está distribuindo é pornografia. Eu não sou moralista, não. Esse negócio, olha, eu acho, não, acho que tem que ensinar educação sexual na escola, né? Tem que a criança aprender, sim, não tem que ficar na cabeça de uma coisa que não existe. Mas distribuir um conto em que uma criança de 6 anos é chamada de vagabundinha, qual o objetivo pedagógico disso? Ou ideológico? Não entendo. Então, eu acho que o governo partiu para o extremo da desinformação. Nós temos que ter, sim, uma linha pedagógica extraordinária, boa, mas se o governo, na minha opinião, agiria muito melhor se criasse escola em tempo integral do que distribuir esse tipo de livro. Vamos colocar a criança o dia inteiro na escola, aprendendo pelo... Olha, sou contra totalmente. Mas vai lá alguém do movimento XYZ falar sobre determinado assunto, desde que a escola tenha um padrão, desde que possibilite ao aluno ter a sua opinião. Agora, eu não quero que meus filhos tenham a cabeça feita, não é? Como eu acho que a grande maioria de quem tem filho na escola também não, vai lá para ter informação. Ele faz a sua opção livremente, não é? Agora, claro que as versões históricas são sempre momentâneas. Vossa Excelência é historiador, sabe melhor do que eu. Só para concluir, senhor presidente, eu vou ler apenas como foi lido o discurso, até porque eu preferi que fosse assim, para trazer ipsis literis o que continha os livros. Repito, não há aqui censura ou moralismo. Se um adulto quer perder tempo com obra pornográfica ou doutrinária, que a consiga por seus meios. Mas o governo não pode ofertá-las nas mochilas e prateleiras em detrimento de clássicos da literatura que poderiam colaborar na formação dos recém-chegados à adolescência. Para os livros com erros de matemática, que custaram quase 14 milhões de reais, a Controladoria Geral da União abriu procedimentos que podem redundar em responsabilização, e o MEC suspendeu-lhes a utilidade. Quantas obras de doutrinação, elas continuam a ser distribuídas à larga, com uma armadilha governista em cada parágrafo. São propagandas, inclusive, com os slogans de governos e os estereótipos. São carimbados lá as propagandas do governo, carimbadas as propagandas do governo federal. Os livros que narram estupro de crianças e professores foram retirados das bibliotecas, mas não para a Controladoria Geral da União punir quem distribuiu e o MEC sustar o envio. São retirados pelos alunos para leitura e pesquisa. Assim, os jovens vão estudar na sala de aula que o MST é a redenção e Roberta Close é mais importante que Dom João VI. E em casa, a narrativa de outros atos de violência sexual, como da menina estuprada aos 10 anos de idade, que recita palavras doces para o monstro. Eis um abismo mais profundo que o pré-sal, um fosso que, em vez de jorrar conhecimento, serve como túmulo do futuro de milhões de jovens. Muito obrigado, senhor presidente.